AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Tendo este episódio, uma almofada.
Só mais uma vez, pode ser.
Se ele ouvir outra vez, Marco.
Sim. Pois foi. Está com vida própria, está com vida própria.
Toca outra vez.
Pronto, já está, está na hora.
Um beijo a Cláudia Pascoal, duas vezes. Título deste episódio: uma almofada foi a um restaurante chinês.
Cão.
Antes de mais, atenção, última hora. Como eu estou afundado em trabalho, ainda não pude andar pelo país a autografar o meu novo livro desta rubrica, O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada à veludo do homem. No entanto, este sábado vou fazer uma sessão de autógrafos que eu batizei como Especial Vizinhos. Ou seja, vou-me pôr na minha rua. Não. Exato. Não. Vou manter-me no meu concelho. Mas sairei da parede para ir assinar livros ao Continente do Cascais Shopping. É às 3:30 da tarde, no sábado. Continente do Cascais Shopping. Apareçam, tragam tudo. Tragam a versão de veludo. Tragam a versão sem veludo. Tragam livros antigos. Tragam tudo o que quiserem. Tragam a pele higiênica. Tragam uma banana. Eu assino tudo. Sábado, 3:30 da tarde, Continente do Cascais Shopping. Sessão de autógrafos do livro Uma Mão Humana Ferrada a Veludo Homem. Bom, o melhor tweet, ou X, ou coisa, com que me cruzei nos últimos tempos é o de uma jovem chamada Emily. Antes de irmos à ordem do dia, tenho que vos dizer, isto acabou de chegar à minha mesa de trabalho. Diz ela: conheci um tipo no Tinder e perguntei-lhe qual era o apelido dele. Ele respondeu e depois eu disse. Ele respondeu e depois disse: mas porquê? Não me digas que estás a fazer uma investigação do meu cadastro. Ainda vais descobrir que sou um assassino ou coisa do género, mas não ligues a isso. Ri-me e pensei: ele tem sentido de humor. Bem, pus o nome dele no Google e de facto descobri que é um assassino.
Oi.
Obrigado e bom dia.
Ao menos avisou.
Ora, sim, ele avisou. Há um restaurante em Londres, onde eu não sei se vocês já foram, eu nunca fui, eu quero ir. É um restaurante chinês chamado Wong Kei, que é uma atração turística e não é por causa da comida, é porque eles tratam mal os clientes.
Deixa-me dizer outra vez. Oi.
Mal os clientes. Atenção, faz parte da experiência. Eles não serão más pessoas, mas quem vai ao Wong Kei vai lá para ser enxovalhado, insultado e para ser brindado por um serviço abrutalhado e de má qualidade.
Okay.
Eu quero ir. Quando se entra lá, são famosos os gritos dos empregados: upstairs, upstairs! Mandando as pessoas para o andar de cima, sendo que esse grito já é tão famoso que eles vendem lá t-shirts com upstairs escrito. Ok?
Vai pensar, mas deve ser só ouvir, é?
E no Reddit da cidade de Londres, há um Reddit sobre Londres, e abriu lá uma discussão com o título As Vossas Melhores Histórias no Wong Kei. E há várias boas. Por exemplo esta: um casal belga de meia-idade foi sentado na mesma mesa que nós e o empregado chateou-os por estarem demorado demasiado tempo a sentar-se. Mas a gota que fez transbordar o copo foi quando o casal pediu a carta de vinhos e a resposta do empregado foi: comem o prato do dia para dois e o vinho é tinto. Foi-se embora e o casal não disse mais nada. Outro experimento. Uma mulher que claramente não conhecia as especificidades deste restaurante e que já se tinha queixado dos gritos e da antipatia dos funcionários, perguntou a dada altura onde era a casa de banho. Ao que uma empregada respondeu: mijo na cadeira!
Vamos!
Epá.
Vamos!
Fui com mais dois amigos, recebemos logo o tratamento do upstairs. Sentaram-nos numa mesa, mas apesar de sermos três, só trouxeram dois garfos e duas facas. Quando o empregado voltou e lhe pedimos mais um garfo e uma faca, ele disse enojado: achei que pelo menos um de vocês sabia usar pauzinhos. O tom com que ele disse isto foi tão cortante que, graças a isto, aprendi a comer com pauzinhos pouco depois.
Vês?
Fui lá jantar com a minha namorada e ela deixou um lenço no assento. Quando ligou para lá a perguntar se tinham visto, o tipo que atendeu gritou: boa sorte com isso, e desligou-lhe o telefone na cara. Fomos num grupo grande e o empregado sentou-nos em duas mesas separadas. Quando lhe perguntámos se podia juntar as mesas, o empregado explodiu gritando: rua daqui! Eu quero ir.
Temos que ir.
Eu quero ir.
Uma espécie de visita de estudo.
Sim.
E não conseguimos adaptar isso à rádio durante 5 minutos.
Opa.
Seria lindo. Seria lindo. Só assim. Não, pronto, 2 minutos.
Sermos umas bestas.
Sim.
Epá, era libertador.
Não vale as neiras. O resto vale tudo.
Não vale as neiras.
Então, não. Supõe-se que algumas situações que acontecem neste restaurante sejam teatro puro. Eu quero acreditar que sim, sobretudo depois de ler o depoimento que se segue. Que foi um senhor que contou. Um tipo meio bêbado entrou com duas senhoras. Esperaram um pouco e o empregado sentou-os numa mesa onde já estava um outro casal. O tipo não ficou contente com isto e por isso saiu daquela mesa por iniciativa própria e foi para outra mesa com as duas senhoras. A partir daí tentou chamar os empregados, que o ignoraram, todos. Ele começou a gritar e a dada altura chegou mesmo a espalhar molhos por todo o lado para chamar a atenção. É então que surgem 4 ou 5 tipos que o agarram, encostam-no à parede, dão-lhe uma sova, atiram-no por uma escadaria abaixo e ainda vão atrás dele. Suponho para o atirarem do lance de escadas seguinte. Foi super divertido.
Podes repetir?
Olha, afinal já não queria ir.
Pá, eu quero ir, eu quero ir.
Eu também.
Eu devo dizer-vos, a Teresa, a minha namorada, viveu 8 anos em Londres. Foi lá um dia, foi ela que me arranjou estas histórias. Ai. Ela foi um dia jantar com amigos sem saber ao que ia. E diz que os empregados atiraram tudo à bruta para a mesa, pratos e talheres.
Eu adorava passar ambiente. Por essa experiência. É muito caro?
Eu acho que não, acho que é um restaurante normal. Okay. As críticas dizem que a comida não é a melhor do mundo, mas que o espetáculo é monumental.
Não, e ganhas uma história para contar, claro, para sempre, não é?
E se não, claro, deixares gorjeta?
Ui!
Lá vais-te o escada abaixo.
Exato. E tiram-te a carteira, obrigam-te a pagar.
Ai, ai.
Bom, sabes que eu ainda tenho na cabeça a história na sequência de episódios.
Sim.
Contaste que houve uma senhora que quis fazer xixi e ela disse: faça na cadeira.
Sim, faça na cadeira.
Mas depois há outra de uma senhora que deixa o lenço na cadeira. Eu gosto de pensar que devolveram o lenço a dizer: cheira um bocadinho a mijo.
Exato, exato.
Mas é da outra senhora.
Eu acho que tudo pode acontecer.
É só passar um bocadinho de álcool e está bom.
Há umas semanas nós contámos aqui a história da tensão que existe no seio de um casal, porque, se bem se lembram, segundo o depoimento da namorada do rapaz, ele não troca a roupa de cama há décadas.
O porco, era a história do porco.
Desde a infância. Desde a infância. E ele ficou ofendido porque ela diz que não tem grande vontade de dormir com ele nessa cama, uma vez que lençóis e almofada estão num tom acastanhado e manchado, longe, muito longe da brancura original. Nessa altura só conseguíamos imaginar como seria essa roupa de cama. Não tínhamos suporte de imagens, tínhamos de confiar nas palavras dela e eram tão expressivas que eu confiei cegamente. Mas eis que esta semana surge no Instagram um vídeo que, se não é desta jovem que escreveu a desabafar sobre a roupa de cama do namorado, é alguém que está a viver o mesmo tipo de inferno. E se a isto juntarmos o depoimento dilacerante de outra jovem que dizia, também ficou célebre esta história, que o namorado se recusa a usar papel higiênico porque limpar o rabo não é de macho, nós concluímos que parece haver uma tendência de regressão dos homens. Alguns, inspirados por podcasts de gurus machões, começaram a associar masculinidade a esterco. E assim não me admira que haja tanto homem solitário, não é?
E achará mal.
Epá, usar papel higiênico e trocar a roupa de cama pode ser um bom primeiro passo em direção a arranjar companhia. É um conselho gratuito de Doutor Paixão. Mas voltemos a isto, ao vídeo desta jovem que mostra a almofada de namorado. Malta, quando aquele depoimento de há uns dias falava no tom acastanhado e manchado, eu não esperava isto. A almofada que esta jovem segura no vídeo, pá, ela não é acastanhada. Esta almofada está cor de chocolate, ok? Está castanha, com umas manchas amareladas. Eu nem sequer consigo bem descrever aquilo porque é chocante. Mas o que é que me fez rir muito é que eu vi o vídeo no canal de Instagram de alguém que eu muito estimo e cujo nome de Instagram é The Speech Prof. Eu não sei se vocês o seguem. É um americano, também conhecido como Professor Chesko. Ele é um professor americano de oratória, faz conteúdos muito interessantes, é um tipo muito inteligente, com boas coisas a dizer sobre o estado do mundo moderno, e fez uma análise magnífica a esta almofada. E eu gostei tanto que eu traduzi e quero declamá-la. Porque isto é lindo. É o seguinte: eu não estava preparado para ver uma almofada capaz de cultivar as suas próprias colheitas. Aquilo que ela nos mostrou é no máximo 20% almofada, 60% arrependimento e tristeza e 20% esterco puro e simples. Esta almofada é aquilo que esperamos encontrar num tribunal na apresentação de provas de um crime. Ou então como parte de uma imagem do antes num programa de televisão sobre casas de acumuladores. Esta almofada é a fonte de bactérias que já conseguem resistir a antibióticos. Tenho tantas questões. Será que cheira? Ou será que já tudo encrustou de tal maneira que o cheiro ficou aprisionado no interior? Se cortássemos esta almofada à faca, será que ainda encontrávamos penas lá dentro? Ou será que ela simplesmente rebentava como uma borbulha? Diria com quase toda a certeza que há gerações de vida aprisionadas dentro desta almofada. O crescimento bacteriano sob a superfície da almofada por esta altura já deve ter entrado na idade do bronze. Estas bactérias já conseguiram desenvolver agricultura. Estas bactérias já estão a construir civilizações. Por esta altura, é provável que estas bactérias já tenham criado um sistema de classes. E eu sei que tu disseste que o teu namorado não apanha borbulhas de dormir com a cara encostada nisso todas as noites, mas ainda assim, ele aproxima muito a cara dele da tua depois de passar uma noite inteira a esfregar a cara naquela coisa. Já pensaste naquilo que estás a beijar? Não é um beijo de boa noite, é um perigo biológico. Como é que isso pode ser confortável? Parece ter a textura de uma meia onde um adolescente se entretém no seu tempo solitário com uma saca de serapilheira. Se essa almofada falasse, eu só consigo imaginar o quão terrível seria tudo o que ela iria contar sobre as coisas que já lhe aconteceram. Essa almofada já viu o outro lado, não correu bem. Por favor, não laves essa almofada, apenas queima. Deem um funeral viking a essa almofada. Façam-na partir com dignidade. Deixem-na descansar. E no que toca ao teu namorado, eu não sei qual é a vossa situação financeira, mas tem de comprar uma almofada nova. Manter esta almofada é uma escolha, e é a escolha errada.
Pá, bonito.
Eu não consigo descrever sequer como é que é a almofada.
Eu vi.
Mas eu achei lindíssimo.
Aquilo caminha para a ferrugem.
É ferrugem, não é?
É esterco com ferrugem.
É isso.
É nojento. E tu estavas a falar disso e eu estava a ficar enjoada. E está aqui um ouvinte a dizer: que nojo, estou a comer.
Desculpa. Mas trabalho com a atualidade me traz. Queria só então relembrar: sábado às 15h30, sessão de autógrafos do livro O Homem que Mordeu o Cão, uma humana forrada do homem. É a sessão possível neste momento, perto de casa, porque ainda estou no meio de muitos trabalhos. Continente do Cascais Shopping, sábado, 15h30. E em breve anunciarei datas de sessões no Norte, que vão ser a alguns em dezembro.
Vamos lá ver quantas Cláudias têm agora.
Bom, eu preciso só perguntar ao Manel, porque és uma pessoa vivida e de restaurantes. Já foste ao restaurante chinês onde as pessoas tratam mal as pessoas em Londres?
Não, mas gostaria muito. Aliás, porque já pelo que percebemos, a comida é mau, o serviço é mau, portanto vale a pena.
Mas vale muito a pena.
Sim.
Vale muito a pena.
Temos que procurar fotos e vídeos.